Agora no Ceará News. Conexão Brasília-Ceará. Com Donizete Arruda.
Sextou, Esmênia.
Sextou.
E a popularidade do homem afundou, hein, Esmênia?
Afundou. Os dados foram divulgados, né?
Pelo Datafolha. Rapidinho pra você saber. De dezembro de 2023 a março de 2024, o presidente Lula hoje que tinha 38% de aprovação, tem agora 33%. Ele tinha 30% de reprovação. Não, 38% para 35%. Reprovação, ele agora está com 35%. 33%, ele tinha 30%. Estou todo agoniado, todo confuso. De novo, para, Donizete. Acorda, Donizete. A aprovação era 38%, agora é 35%. Reprovação era 30%. Agora é 33. Regular, continua 30. O presidente está no pior momento da história dele, dos três governos. E agora a gente vai falar do fim da impunidade. Sabe quem está na cadeia, né, Wesmeria?
O Robinho, ex-jogador da seleção brasileira.
Ele chegou ontem num carro e a Polícia Federal enganou a imprensa. Criou-se todo um clima em Santos para que dizer que ele ia entrar por uma entrada da Polícia Federal, ele entrou por outro. Quando ele saiu da casa dele, ele deitou no carro para a imprensa não vê-lo saindo preso. Ele já está no presídio de Tremembé. Ele está indo agora de manhã, é um presídio, onde ele vai passar 9 anos na cadeia. É o seguinte, a prisão de Robinho é um sinal de que artista, jogador de futebol, não pode nem assediar, nem estuprar mulheres. O áudio do Robinho confessando o crime é muito pesado. Muito pesado. Ele diz que ela estava bêbada, não conhecia ele. E ele e mais 9 colegas estupraram essa jovem albanesa que morava na Itália. Não deu certo, não. Ela não só o reconheceu, como a justiça italiana o condenou. E agora Robinho, mesmo milionário, mesmo com dinheiro, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o colocou na cadeia. Lei existe para ser cumprida. Não se pode acreditar que a impunidade vença. No Brasil, pelo menos agora, nesse episódio, venceu a lei. Próximo assunto, Asmênia.
Próximo assunto que a gente vai falar é sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, que denunciou a Polícia Federal de não querer investigar corrupção.
Pesado. O Arthur Lira, que trabalha para eleger o seu sucessor, Elmar Nascimento. O PL, que quer lançar um candidato, já não está mais tão seguro disso. Vamos ouvir Arthur Lira falando contra a Polícia Federal. E nós vamos para onde, Osmeire? Vê essa briga do Arthur Lira com a Polícia Federal. Nós vamos para onde?
A gente vai pro camarote com a pipoquinha, só ficar acompanhando.
É, cadê a musiquinha da pipoca? Cadê? Tá aí? Briga do Arthur Lira com a Polícia Federal. Vista que bota o pezinho, bota nada, vou pra pipoca. Eu vou com pão de queijo também. Pão de queijo. Briga aí pra gente ver, bota aí.
Então hoje a turma vem, não, mas pare, vai causar estresse no sistema prisional, pô. Não causou quando botou na Câmara, não causou quando botou no Senado, vai botar agora quando ratifica. Eu acho que o problema da segurança, além de um combate efetivo, né, da Polícia Federal, como no papel institucional forte, muitas vezes tenta se desviar de um foco que é mais midiático, o combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de seres humanos no Brasil é ineficaz, é ineficiente. Ninguém quer trocar tiro com bandido. Ela quer trocar ação e o diria que não tem a existência e que não faça força. Bom, os sistemas policiais brasileiros, eles precisam se comunicar. Uma polícia civil que não se comunica com a militar, que não se comunica com a federal, que não se comunica com a Força Nacional, que não se comunica com o exército, tem força da base, não existe.
Aí, Donizete, o presidente da Câmara dizer que não há comunicação.
Não foi, Wesley?
Dizer que não há comunicação entre as forças de segurança? Pesado.
É pesado. E aí, o seguinte, a Polícia Federal que tem um trabalho hoje relevante, Ela está terminando de resolver o crime de Marielle, que envolve um deputado federal. Isso tem incomodado, criado atritos entre a Polícia Federal e o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, porque ela tem feito operações nas dependências da Câmara dos Deputados. Ela já fez também no Senado. Está aí a briga, e essa briga vai ter novos capítulos. Eu não tenho dúvida. Você tem, Wesmeia?
Você que sabe, Donizete, eu tô no camarote.
Ah, bom demais. Próximo assunto, Wesmeia.
O próximo assunto é sobre a Polícia Federal, que deve anular a delação do ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid.
Olha, a revista Veja, que saiu agorinha, traz uma matéria na capa, as duas faces de Mauro Cid. O Mauro Cid, ao abrir da reportagem de Robson Bonin, Larissa Borges e Marcela Matos, diz o seguinte: enquanto as informações de Mauro Cid, ajudante de ordem, tenente-coronel, ajudante de ordem de Bolsonaro, ajuda a desnudar a tentativa de golpe militar e compromete Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, em conversas gravadas, a que a revista Veja teve acesso, detona o trabalho da Polícia Federal e detona o ministro Alexandre de Moraes. Com essas revelações da revista Veja, essas revelações foram divulgadas no final da tarde de hoje mesmo, já na sexta-feira, a Polícia Federal já discute a anulação da delação de Mauro Cid. Ele voltaria para a cadeia e ele não sairia mais de lá. Os advogados de Mauro Cid dizem que foi um desabafo dele. Mas vamos ouvir, a gente conversa mais sobre esse desabafo. São pesadas as revelações de Mauro Cid sobre a Polícia Federal, esculhamba Alexandre de Moraes. E aí, gente, vamos ouvir.
Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta, eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: ó, oh, mas a sua colaboração, ó, oh, sua colaboração tá muito boa, ó, oh, você vai ser. Tipo assim, ó, ele até falou: vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado na associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos pra você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, quando ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei naquele encontro do Alexandre Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei: ah, o que eu faço? Eu não vou botar no papel, eu não vou me foder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre Moraes na tela dos poderes do governo. E aí? O Alexandre Moraes já tem a sentença dele pronta.
Pesado. Eu mandei pra você os primeiros parágrafos da reportagem da revista Veja. Tem como você dar uma leiturazinha, que é pesado, é um dos assuntos que movimenta essa sexta-feira em Brasília, Wesmeia?
Posso ler sim. Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, já prestou 6 depoimentos à Polícia Federal depois de assinar um acordo de colaboração premiada. Em troca de benefícios, se comprometeu a dizer a verdade. As revelações feitas pelo tenente-coronel, que compartilhou da intimidade do ex-presidente durante os 4 anos de governo, foram fundamentais para a elucidação da trama golpista urdida de seu antigo chefe. um grupo de assessores e militares de alta patente. Graças às informações prestadas por Cid, se sabe hoje que a democracia esteve ameaçada após as eleições de 2022. Sabe-se os detalhes dos planos mirabolantes que foram traçados para não permitir que Lula subisse a rampa do Palácio do Planalto. Sabe-se, entre as sandices articuladas, estava a detenção de adversários políticos e juízes. As informações de Mauro Cid deixaram Bolsonaro numa situação jurídica extremamente delicada, a ponto de seus próprios apoiadores não descartarem a possibilidade de uma prisão iminente. Deve-se ao tenente-coronel, portanto, muito do que se descobriu e muito do que ainda se pode emergir da tentativa de golpe. Nos bastidores, no entanto, quando os policiais saem e ele volta para o seu círculo mais íntimo, existe um outro Mauro Cid. Depois de relatar que o ex-presidente discutiu planos golpistas com os comandantes militares do Palácio da Alvorada e que um deles chegou a colocar as tropas à disposição para execução, a missão Mauro Cid tem dito esses áudios que a gente acabou de ouvir, né, Donizete?
Isso. A Mauro Cid tem dito, hein? Esse general que topou botar tropa para executar o golpe é o cearense. É o Estevão Teófilo, ele deve perder a patente. Como também Braga Neto. A situação dessas articulações golpistas é muito difícil. Bolsonaro está vindo ao Ceará. A gente vai tomar uma águazinha, um cafezinho, um suquinho de maracujá, porque o dia está tenso e tem operação demais. São duas operações que movimentam a política cearense. Duas. Uma empresa que faturou 1 bilhão e 600 milhões vendendo quentinha para o Estado. E a gente volta já já. Eu quero vender quentinha com esse dinheirão todo aí. Eu quero. Volto já.
Agora no Ceará News, Momento Nero.
Momento Nero chegando, vamos acordar o presidente estadual do PT Ceará, Donizete.
Nem teve surpresa, você já tirou a surpresa, é ele mesmo. É ele mesmo, o Coni. Ele gosta de dormir até mais tarde, gosta nada. Se ele gostar, a gente acorda ele. Ele queria ser prefeito de Acopiara, mas o mano, eu tô o dedinho olhando assim. Nananina, não. Você vai cuidar do PT no Ceará. E ele está indo para o Cariri, já está pegando a estrada, porque amanhã tem encontro municipal para lançar a candidatura de Fernando Santana em Juazeiro. Vai, Tata, acorda, Coni! Olha, vamos falar de eleições, só tomar fogo no futuro. Primeiro, vamos antes falar do PT, vamos dizer que o Bolsonaro está vindo dia 11 de abril a Fortaleza, ele, Magno Mar, tem mais deputados federais, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação, que está dando um calor no Camilo, ministro Camilo. Todos estarão no ginásio Paulo Sarasate para lançar a candidatura de André Fernandes a prefeito de Fortaleza. Vamos ouvir o Bolsonaro convidando o povo de Fortaleza para estar aqui, dia 11 de abril. Vamos ouvi-lo.
Olá, amigos de Fortaleza, do meu Ceará, terra do meu sogro. No próximo dia 11, estaremos no lançamento da pré-candidatura do André Fernandes à prefeitura dessa capital.
E além de Jair Bolsonaro, nosso eterno presidente, já temos as presenças confirmadas de senadores Magno Malta e Marcos Rogério e deputados federais Gustavo Gaia e Nicolas Ferreira. Tamo junto, vai ser gigante.
Opa, eu não vou perder, conta não. Tamo junto.
O André quer mobilizar 8 mil pessoas para as 17 horas desse dia 11 de agosto. 8 mil pessoas é o objetivo do André nessa coisa. É uma quinta-feira, tá? A quinta-feira. Tá bom? Agora vamos falar do PT, das decisões do PT que estão fazendo o partido ser acusado de ser a nova arena. Você sabe que é arena? Você não era nascido quando a Arena existia, não. Mas você se lembra o partido Arena do regime militar?
Não, me conta, Donizete.
É a Aliança Renovadora Nacional. Quando a ditadura aconteceu em 64, o governo acabou os partidos e criou dois novos partidos. a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e criou o MODEBRA, Movimento Democrático Brasileiro, MDB, o que ainda existe até hoje. Era o MODEBRA, era conhecido como MODEBRA, MDB. E aí depois do MODEBRA virou MDB e PMDB e voltou a ser MDB. Na Arena era um partido que tinha sublegendas, um, dois, três, uns grupos brigavam entre si para ser governo. Todo mundo no Ceará quer ser governo. Se não, vejamos, o PT estadual, Conin, fez ontem uma intervenção no PT de Iguatu. Por 12 votos a 2 e uma abstenção, afastaram, anularam a escolha da candidatura do empresário Sávila Rouca e impuseram a candidatura do filho do deputado estadual, Agenor Neto. O PT de Iguatu acusa Ilo Neto de ser bolsonarista, realmente tem imagem dele em eventos bolsonaristas contra o a favor do impeachment de Dilma, e o Ilo Neto será candidato a prefeito pelo PT. O Sávila Rouca está saindo, não está saindo, ele está expulso do PT, e ele está indo chorar as mágoas no colo de Cid Gomes, que o receberá no PSB. Essa briga do Cid com o PT no Ceará não vai terminar bem. Tem mais, solta a mão a fogo do Mutuso. A nova arena do PT, isso é maldade, tá, Lasvinha? Eu acho que é maldade, o PT quer crescer.
Donizete, a gente vai falar de Iguatu ainda, que eu queria saber o que é que o pai do Ilo Neto vai fazer, se ele tá no MDB.
Ele vai deixar no Iguatu, ele vai deixar o partido na janela, em 26, e é candidato a deputado federal. E ontem, falando de Iguatu, não houve um julgamento sobre a cassação do atual prefeito Edinaldo Lavor. Ficou para o dia 5 de abril. A relatora Carmen Lúcia pediu vista. Nós temos aí o áudio do presidente do TSE anunciando isso?
Temos sim. Vamos ouvir, Alexandre de Moraes.
Eu indico também aqui, anoto a retirada de pauta do item... Item 2, a pedido da relatora, recurso especial eleitoral 060935 de Iguatu, Ceará, relatora ministra Carmen Lúcia, exatamente esse.
Dia 5, Edinaldo Lavor pode cair. Ele não acha que isso está acontecendo. Ele comprou não sei quantos mil de fogos para comemorar a continuidade dele no cargo, tá? Dizem que ele gastou 50 mil reais para comprar fogos, após a decisão, ele comemorar em Iguatu, o Edinaldo Lavor. O PT do Ceará decidiu ontem, através daí orientou o PT de Maracanã, ou por 15 votos, que o partido não terá candidatura própria em Maracanã. O deputado estadual Julinho queria, mas só teve 5 votos, foi 15-5. E em Maracanaú, o PT decidiu, uma vontade do governador Eumano de Freitas, que tem uma relação de amizade muito grande, a apoiar a reeleição do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, do União Brasil. Mas morre fogo no Mutuso! O PT de Maracanaú favorece ainda mais o favoritismo de Roberto Pessoa, que é apontado como candidato à reeleição com grande chance de ser reeleito. Novidades, vamos falando do PT ainda. Valdemir Catânio está saindo da Secretaria de Relações Institucionais e o governador Eumano pode fazer uma mini reforma. Quem deve ir para o lugar dele, está cotado, é a senadora Augusta Brito. Com a senadora assumindo a Secretaria de Relações Institucionais, Janaína Farias não ficaria só 4 meses, ela assume o Senado dia 2 de abril, hoje é dia 20, 2. Daqui a 10 dias, né? 8.
Isso.
9 dias, 10, 11 dias. Ô, Donizete, fui de matemática. Dia 2 de abril. Então, 10 dias, Donizete. Mas 31 de abril é só 30. 10 dias. Então, ela assume e não volta depois de 4 meses. Ela continua. Então, a Janaína disputa o mandato de prefeita no cargo. De prefeito no cargo de senadora. Já briga pela vaga dela de vice. O presidente estadual do MDB, Eunício Oliveira, quer o jovem engenheiro Carlos Felipe Filho. Outro nome, mas há outro nome lá, o Halles. É Halles, né? O outro nome cotado. É, outro nome cotado é o do PSB, Farias. Ele deve ser parente da Janaína, né? Halles ou Farias. Agora, o nome mais forte, ideal para ser vice dela e enfrentar o candidato do prefeito Marcelo, é do Carlos Felipe, mas ele não quer ser vice. Avançando. Mais coisas. Vamos para frente. Agora tem musiquinha, né? Depois de falar de Crateús, tem musiquinha, não é isso, Asmênia?
Tem musiquinha? Me conta, Donizete. É Silvio Santos?
Musiquinha da Polícia Federal e Polícia Civil, Operação Iberuoca. Musiquinha.
A Polícia Federal!
Conta aí pra nós, Asmênia. Conta aí pra nós. A matéria tá na sua mão. Iberuoca conectada, fonte. Operação... O site de Iberuoca conta para nós, operação Procap faz operação no Ministério Público, realiza diligência na Prefeitura de Iberuoca. Essa diligência foi no dia 20 de março, a fim de apurar desvios milionários junto à cooperativa Codsef. Lê aí a matéria para nós, lê aí, Guasmeia.
Pronto, a Procap, que é o órgão do Ministério Público do Estado do Ceará, realiza diligência na Prefeitura Municipal de Iberuoca, no dia 20 de março deste ano, a fim de apurar desvios milionários junto à cooperativa que presta serviço ao município, bem como o Instituto de Saúde Compartilha. Apura-se um desvio de mais de 7 milhões de reais por meio da cooperativa Codeserv e outros valores não divulgados pelo Instituto citado. Um dos alvos da diligência é o prefeito Ayrton Alves e o secretário de Finanças e ordenador de despesas, Gilvan Miguel, bem como pregoeiro e alguns secretários municipais.
A informação dessa diligência que aconteceu na prefeitura e na casa do prefeito, Ayrton Alves, operação musiquinha. A Procap com o Ministério Público e a Polícia Civil, é desvio na cooperativa de servidores, Codsef, e também no instituto que atende lá, o Compartilha. Tá aí, mas não parou por aí não. Houve essa operação em Iberuoca e ontem o Ministério Público fez uma operação num grupo familiar de empresa. Musiquinha.
A Polícia Federal!
É Polícia Civil, eu fiquei chocado. Chocado. Você viu a matéria, Wesley?
Eu vi a matéria e fiquei chocado também com os áudios, Donizete, dos diálogos entre os empresários e funcionários.
Foi 10 mandados de busca e apreensão cumpridos e os áudios mostrando os desvios. Esse grupo de empresas faturou, o dado mais aproximado hoje, nos últimos anos, no governo do Estado, vendendo o que tinha para presídio, 1 bilhão e 600 milhões. O Ministério Público fala mais de 1 bilhão. O Ministério Público fala corretamente que no ano de 2019, isso é governo passado, né? Essas empresas faturaram 200 milhões. Vamos ouvir os áudios aí para você ficar... O que eles faziam para ganhar dinheiro fraudando a alimentação. Vamos ouvir aí.
Implicando demais. Todo dia de noite eles soltam comida, viu?
Tá certo, eu tô esperto aqui com ele já.
Ontem era mastigando as frutas na hora do almoço, era mastigando as frutas na hora da janta, tinha uma maçã, eles espremendo, não sei se você viu no vídeo.
Certo.
Eles espremendo a maçã, devolveram o café com leite, é a segunda vez que eles devolveram o café com leite. Nós só botamos 4 pozinhos de cor aí, o negócio é que tá ficando muito café, tá ficando muito preto.
Certo.
Eu vou estar aí hoje é café com leite?
Hoje não, hoje é suco. Pra lá é suco da polpa.
E por que é que vocês não estão... Homem, bota suco em pó, essa p***.
Não, lá é... No contrato aí é polpa.
Eu sei, mas bota em pó, misture.
Certo.
E bota suco barato, viu?
É, só é usado goiaba e manga.
E aí, Donizete?
É chocante, gente. O Estado paga para um serviço de qualidade aos presos, para eles terem dignidade, e as empresas que ganharam esses contratos exigem do servidor que fiscaliza para ser suco barato, café com leite, tem mais café, não tem leite, e outras irregularidades e outras ilegalidades.
Falando no áudio que o café estava forte demais, muito preto o café.
É. Aí tem, nós temos promotor aí, temos promotores falando, vamos ouvir, não precisa nem nós falar, só o que os promotores dizem, só esse áudio já diz tudo desse escândalo de R$1 bilhão de faturamento. R$1 bilhão.
O Ministério Público promoveu ontem, né, concedeu ontem uma coletiva de imprensa e a gente tem a fala do promotor de justiça, Bruno Barreto.
Juntando o que foi apurado em relatórios financeiros de outros exercícios, de outros anos, há uma cifra que se aproxima de R$1 bilhão. Não necessariamente ilícita, né, fazendo essa ressalva. Mas sim, estamos falando de um grupo familiar empresarial que chegou a movimentar ao longo desses anos quase R$1 bilhão. Porque essas duas grandes empresas, elas de fato existiam, trabalhavam, né, tinham a expertise no ramo, inclusive com atuação em outros estados da federação, mas elas se aproveitavam disso para fraudar principalmente a execução do contrato, oferecendo, destinando quantia menor, inadequada, produtos sagrados, estragados, para assim lucrar, né, e a partir disso fazer a movimentação que a gente comentou.
Inclusive, Donizete, a gente tem outra fala de um promotor de justiça, o Breno Rangel, que ele fala sobre uma empresa que foi visitada. Vamos ouvir também?
Vamos.
Fomos aqui, eu fui, por exemplo, nessa empresa Trade, né, que supostamente recebeu esses valores e é um cubículo, né, que era uma mini padaria e que a gente ficou lá entre 40 e 45 minutos e só entrava 20 para comprar 10 pães, 15 pães, era praticamente só se vendia pão lá no local. E aí, para os senhores também entenderem toda a dinâmica de como funciona, a gente, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a gente descobriu que o que a gente está investigando, existe já uma outra padaria que não estava no nosso círculo, que a gente teve a informação e agora a gente vai abrir também essa investigação para saber se essa outra padaria também está incluído nisso que a gente imagina ser uma lavagem ou se, nesse caso, é lícito. Então, assim, a gente vai encontrando, a gente vai caminhando e vai encontrando indícios e a partir daí a gente vai trabalhando.
Foram cumpridos, Donizete, 11 mandados de prisão ou de busca e apreensão em Fortaleza, Eusébio e Crato.
É, olha, e o trabalho dessa operação chamada Cibus é da GAECO. O coordenador da GAECO é o promotor Adriano Saraiva. É um grupo de empresas familiar. O site da Intercept já fez uma matéria Rainha das Quentinhas com esse grupo lá atrás, mas o Ministério Público não deu nome de ninguém. Como o Ministério Público não deu nome, todo mundo sabe quem é, a gente também não vai dar. Mas todo mundo sabe quem é que está sendo investigada, todo mundo sabe por que é que a operação foi no Crato, tem vínculos políticos com pessoas que já administraram o município e que hoje essa rainha da quentinha está aí, faturou, segundo o promotor Bruno Barreto, R$1 bilhão. Gente, é um escândalo. É um escândalo. E essa investigação sendo levada a cabo vai botar muita gente de trás das grades. Hoje é sexta-feira, tem programa no meu canal do YouTube. Segunda-feira o Matheus volta. Vou lhe dar um obrigado a você, Wesley, por ter ficado comigo esses 3 dias.
Eu que agradeço, Donizete.
Muito obrigado a você. E a gente volta segunda-feira e hoje à noite tem programa no meu canal do YouTube. Você deu um show, Wesmênia. Muito obrigado pela sua companhia. E volte mais vezes, tá? Obrigado.